É bem sim, assim. Né? Desculpa, mas é exatamente isso, cara. Não posso fazer nada. Se eu não posso fazer nada, por que eu vou gastar energia com um negócio que eu não posso fazer nada?
Sim.
Né? Energia não é para ser desperdiçada, energia é para ser usada de maneira produtiva. Vou ficar aqui esquentando a cabeça porque o dólar aumentou e não sei o quê. Não adianta eu ficar esquentando a cabeça porque o dólar aumentou. Deixa eu usar minha energia pra outra coisa. Onde eu vou usar minha energia? Nas coisas que eu posso controlar.
Pra acabar com o caos na empresa, pra ter uma equipe autogerenciável, o comandante, ele precisa jogar um jogo mental.
E aí a gente tem que estar preparado pra lidar com isso, né?
Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a Marcelo. A construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
Meu nome é Marcelo Germano.
Só pra contextualizar quem tá ouvindo, por que que eu caí na gargalhada? Porque o Marcelo, ele sabe que quando eu tô fazendo abertura, ele dá uma piscadinha. Não dá, cara. Tem gatilho pro vídeo de podcast que a gente fez.
Tem uma ancoragem, né?
O vídeo de podcast, o vídeo de benchmarking que a gente fez, que, cara, a gente se mija de rir no início. Enfim, né? Vamos
aí,
lá.
Toda vez que eu pisco, dá uma ancoragem, né?
Dá. E
aí
é... Eu volto pra esse vídeo, sério. Eu caí na gargalhada no início do vídeo. É uma gargalhada muito verdadeira.
É uma memória boa, né?
Muito. Boa. Bom, mas no episódio de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre o jogo mental do empresário. E eu acredito que a gente já teve algumas discussões até sobre isso, porque tem toda a questão de fundamentos, a empresa, tem gestão, tem cultura, tem a liderança, mas se o dono não estiver trabalhando ele, o dono, o domínio pessoal dele, a tendência da empresa fracassar, ela é grande.
Ela é grande. Eu tenho, Aline, todos os dias... Eu tenho procurado repetir os seis pilares, uhum. né? Então, eu gosto de falar o seguinte, você nunca vai construir uma casa pelo telhado, você sempre vai construir uma casa pelos fundamentos, começando pelo alicerce, então você precisa de fundamentos. Se os fundamentos estiverem bem feitos, o alicerce estiver bem feito, você vai levantar a parede, vai colocar o telhado e vai dar bom. Agora, se os fundamentos não estiverem sólidos, implantados, enraizados, você vai levantar a parede vai rachar, você vai colocar o telhado vai cair. Né? Não tem jeito, físico, né? Físico e matemático. Então, a gente tem que olhar para os fundamentos. E quando a gente pensa numa empresa, quais são os fundamentos? E eu venho repetindo isso todo dia. Sabe por que eu repito todo dia?
Por quê?
Porque a repetição cria crenças, primeiro, antes de mais nada. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? De tanto você repetir... Entra na cabeça das pessoas.
Perfeito.
Né? Então, todo dia de manhã eu repito. Aí, às vezes, eu olho e falo assim, nossa, de novo, eu vou repetir isso. É 5 minutos repetindo a mesma coisa, né? Então, eu repito. Quanto mais eu repito, mais a pessoa toma consciência daquilo e mais aquilo vai ter um impacto na vida dela, de mudar a vida dela e melhorar a vida dela.
Mas eu me sinto orgulhosa de você estar repetindo todo dia, porque tu lembra quando a gente estava estudando sobre... posicionamento, na época que a gente estava falando, começando a defender a empresa sem caos, uma das frases que a gente viu é que o líder desse movimento, ele não poderia se cansar de repetir sempre a mesma coisa, porque tem sempre gente nova, e provavelmente tem pessoas aqui entrando nesse episódio agora, que não ouviu nenhum outro, ele tá caindo de paraquedas nesse agora, e essa pessoa nova... Ela tem que entender os fundamentos de uma empresa sem caos. Isso, também.
E para criar uma equipe que funciona, uma equipe autogerenciável, se você não tiver os fundamentos sólidos, não acontece. Então, entre os fundamentos, que são 6 fundamentos, se quiser pegar caneta, papel, anotar, fazer sua cola e depois aproveitar para postar num stories e marcar os 6 fundamentos ou, né... se você quiser compartilhar, já aproveita para compartilhar, né? Esse podcast, curtir, dar joinha, se inscrever no canal do YouTube e tudo.
Primeiro
mais.
Primeiro só compartilha, né?
Só compartilha.
Primeiro
né?
só compartilha. Isso. Depois a gente dá os outros comandos.
Legal. Então, o que acontece? Primeiro pilar, eu acho. Esse é o primeiro, né? Eu coloquei na ordem primeiro. Domínio pessoal. Né? A empresa é um reflexo do dono. A diferença entre uma empresa de sucesso e uma empresa que não tem sucesso é o dono. Pro bem ou pro mal, ela é o dono. Ah, tem cara que tem sorte? Tem muitos poucos. Né? Tem muita competência para fazer acontecer. Sim. A diferença é o dono. Segundo pilar, cultura, né? Como que as coisas acontecem nessa empresa? Como que essa empresa funciona? As pessoas nessa empresa estão comprometidas em entregar, estão comprometidas com o resultado, com inovação, com crescimento, vestem a camisa? Isso é cultura, o jeito que ela funciona. Ou nessa empresa tem descaso, ninguém está nem aí para nada, é uma empresa que se se repete, pessoas desanimadas, né? Isso faz parte da cultura. Liderança, você não constrói uma cultura né? Com um líder meia boca, com um líder fraco. É o líder que manda na tudo. O líder que é líder, ele bate meta com o time fazendo certo. Para bater meta, tem que estabelecer meta, tem que ter organograma, tem que conversar com as pessoas, tem que liderar as pessoas, tem que dar clareza para as pessoas, né? Tem que falar qual é o plano, quais são as ações que vai fazer para bater meta. Com o time, envolve as pessoas, engaja as pessoas, contrata a pessoa certa, demite as pessoas certas, né? Como assim demite as pessoas certas? As pessoas certas, para serem demitidas, precisam serem demitidas.
Sim.
Né? Então, contrata as pessoas certas, promove as pessoas certas e demite as pessoas certas para serem demitidas. Então, com o time, né? E fazendo certo. E fazendo certo, a gente entra para uma questão de integridade, de ética, de respeito aos valores, fazendo certo, fazendo as coisas certas, né? O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então,
perfeito.
Cultura, então, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão. Cara, não tem como uma empresa não ter gestão, né? Tem que ter gestão, meta, plano de ação, execução, indicadores. O que não é medido não pode ser gerenciado, né? E aí, no dia a dia, você tem que fazer a gestão do seu negócio. O dono de empresa que fica no operacional, 90% deles não fazem gestão. Não sabe o que está acontecendo na própria empresa. Aí tem que ter um outro pilar, finanças.
Uhum.
Não se constrói riqueza sem gestão financeira. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. E a gestão é a rainha disso tudo, né? Então, se você não tiver gestão financeira na sua empresa, não rola. E o que tem de empresa que não tem gestão financeira é o que mais eu vejo acontecer. E por fim, tração, né? Não existe empresa sem cliente.
Uhum.
Então você precisa atrair clientes, converter eles em clientes e fazer com que eles continuem comprando você ao longo da vida. Se você fizer esses 6 pilares bem feito, você tem tudo o que você precisa para ter uma empresa sem caos, uma empresa que cresça, né? E uma empresa que te dê as 4 liberdades. Liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, de relacionamento e de propósito. Então essa é a nossa dinâmica. E hoje a gente vai falar de o jogo mental.
Exato.
Que todo empresário precisa ter, porque ele faz parte do primeiro pilar, domínio pessoal.
Perfeito, e hoje a gente vai compartilhar aqui uma ferramenta, que é o CRAD, que é uma ferramenta que
você
a gente
CRAD,
entrega.
Aline?
Cara, eu acho ela bem massa, Marcelo. Eu acho ela bem massa, assim, a primeira vez que eu vi foi aqui no EAG, com certeza. E eu acho ela bem massa, é uma ferramenta que a gente entrega pros comandantes na aula magna, né? Porque antes mesmo do comandante entrar na jornada da imersão, a jornada dele começa antes, né? Porque a imersão são 3 dias, mas ele começa a jornada dele
com
de acabar
dias
com o caos.
Antes, isso.
Ele começa 30 dias, porém, até às vezes antes, com acesso à área de membros. E aí, nessa aula magna, é o momento onde a gente trabalha o domínio pessoal, além de mostrar toda a jornada. E falando do domínio pessoal, a gente entrega essa ferramenta, que é o CRAD. E eu queria que você explicasse um pouquinho, tipo, por que que a gente aplica essa ferramenta para os comandantes dos nossos treinamentos? Por que o CRAD?
Então, legal. Então, por que esta ferramenta, tá? Em 2014, pensa, né? Eu abri minha primeira empresa em 96. Em 2014, já tinha 18 anos de estrada, um caminho com sucessos e fracassos, com picos e vales, né? Mas eu vinha de 7 anos ininterrupto de crescimento e batendo meta. E a vida mudou, né? Ganhei dinheiro, casa boa, carro bom, vida boa. Fui morar nos Estados Unidos, mudei pra Florianópolis. E vinha numa pegada de 7 anos crescendo, tendo resultado e melhorando cada vez mais a minha vida. E eu passei a acreditar naquele momento que eu tinha a fórmula de sucesso. Ou seja, eu pensava assim, cara, se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu vou continuar crescendo e é isso. Se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu vou continuar crescendo, vou continuar ganhando dinheiro, né? E é isso.
Sim.
Eu acreditava nisso, né? Por quê? Primeiro, sempre prezei pela qualidade naquilo que eu fazia. Olhava para a equipe, sempre prezei em algumas coisas que eram valores da minha empresa, de desenvolver pessoas, ter qualidade do negócio, pagar salário acima da meta e esse tipo de coisa. Meu produto era diferenciado.
Salário acima da média, né?
Salário acima da média, Meu produto era diferenciado, os clientes estavam dispostos a pagar mais pelo que eu fazia, porque o meu serviço era melhor, né? Eu tinha relacionamento muito bom com todos os clientes, em todos os níveis. Desde o peão até o CEO da empresa. Excelente relacionamento com todo mundo. E a nossa pegada era essa, né? Vamos fazendo as coisas bem feitas que tudo vai dar certo. Acreditava nisso, acreditava que eu tinha a fórmula de sucesso. Tenho a fórmula de sucesso. 2014 e 2015, tá? 2015, na verdade, 2015 entrou. 2014 eu tive um problema, 2015 entrou e ele me deu um chacoalhão. Me deu um chacoalhão. E eu tive um chacoalhão em 2014 por erro e o outro chacoalhão por um fator externo, pelo mercado, né? E eu tomei um chacoalhão. Tomei um chacoalhão que me mostrou que, opa, não, cara, não existe nada garantido. Tem nada garantido. Você continuar fazendo o que você tá fazendo, as coisas mudam, né? As injustiças acontecem ou não, né? Você tem que entender o que é uma injustiça ou não. E tua vida muda de um dia pra noite. E neste momento, eu precisava de ferramentas, né? Pra sair do problema.
Sim.
E a ferramenta que eu usei naquele momento foi o CRAD, né? Então, foi uma ferramenta que eu usei, que eu apliquei, que mudou meu jogo, que fez eu continuar no jogo, né? E só para você ter uma ideia, né? Uma das coisas que aconteceu em 2015, né? A gente perdeu um cliente. O mundo estava, o Brasil estava em crise, uma crise gigantesca, gigantesca, gigantesca. As grandes empresas começaram a fazer ajustes, né? Fazer ajustes. A gente trabalha com grandes empresas, a gente tinha um grande cliente. Esse cliente a gente faturava 5 milhões de reais. No ano de 2014, a gente tinha faturado 4 milhões e 500 com este cliente, só com este cliente, e a previsão com este cliente era faturar 5 milhões no ano de 2015. Né? Por conta da situação financeira, por conta da crise, né? Houve troca de diretoria na empresa, e aí entrou uma diretoria nova, e aí ela pegou e falou, bom, a gente precisa reduzir custo, vamos fazer uma licitação e vamos reduzir custo, né? E aí fizeram a licitação, e aí o nosso custo, a gente estava numa margem de orçamento que a gente já não reajustava há 4 anos, sem reajustar valor.
Com esse cliente, né?
Com este cliente, né? Uma inflação comendo solto, e o cliente queria 40% de redução do valor. Impossível, a gente não tem 40% de margem, né? Mas enfim, aí o cliente bota pressão, a gente na arrogância falava, cara, ninguém vai fazer o que a gente faz para esse cliente, né? E na verdade ninguém fez até hoje o que a gente fazia para esse cliente. Mas entrou 2015 e o cliente cancelou o contrato porque a gente não fez os 30, 40% de desconto. E quando você perde 5 milhões de faturamento na empresa, você não perde 5 milhões de despesa do dia para a noite.
Sim.
Aliás, né, a gente àquela altura do campeonato com 150 funcionários, perdendo essa receita, a gente ia ter que demitir 50. A gente ia ter não, né? A gente demitiu 50 numa pancada, né? Quando você demite 50 funcionários, o seu custo sobe, né? Então eu tava numa mudança, mudando de um prédio pro outro, onde a gente investiu 1 milhão de reais numa mudança, tremendo investimento. A gente perde 5 milhões de faturamento, aumenta a nossa despesa, além da mudança, aumenta a nossa despesa num monte de rescisão, e aí a empresa entrou numa espiral, né? Numa espiral. E aí eu preciso de ferramenta para sair disso, não dá para eu trabalhar sem ferramenta. E a ferramenta que a gente usou foi o CRAD. Por isso que eu gosto dela tanto, né? Sim. Ela manteve a gente no jogo. Ela manteve. Para você ter uma ideia, Aline, olha só como ela manteve a gente no jogo. A gente teve 14 meses consecutivos de prejuízo. 14 meses consecutivos de prejuízo. E quando eu falo prejuízo, né, na empresa do porte da nossa, a gente tinha em média 200 mil reais por mês de prejuízo. 14 meses, você vê que foi 3 milhões, foi pelo ralo, porque a gente tem que fazer reengenharia, reajustar uma série de coisas,
sim,
controlar custos,
tudo.
E é trabalho duro, né, trabalho duro, duro, duro. 14 meses pra gente voltar pro ponto de equilíbrio, pra daí em diante a gente seguir em frente e voltar pro lucro e não sei o quê, depois tomar outras pancadas, mas o jogo seguiu, né, nossa empresa cresceu, ela tá ali hoje, se recuperou, né, faz parte do jogo. Mas a ferramenta que foi fundamental foi essa, então por isso que eu gosto dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que eu testei, sim, que eu validei, é uma ferramenta de campo de batalha. E essa ferramenta eu aprendi em alguns dos treinamentos que eu fiz ao longo da vida, né. Então, ao fazer alguns treinamentos, eu tive acesso a uma leitura, eu me dediquei bastante nessa leitura, de um cara chamado Martin Seligman. O Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva, né? Tudo que a gente vê de psicologia positiva, quem começou foi o Martin Seligman, né? Então, eu estudei toda a obra dele, né?
Você ao explica o contexto da psicologia positiva para quem tá ouvindo, que eu não sei se todo mundo...
O que acaba acontecendo, né? Pra eu falar numa linguagem mais simples, tá?
Sim,
mais simples,
sim.
Pra não complicar, porque a gente tem que ter uma mensagem clara e direta, né? Existem pessoas que de antemão são otimistas e existem pessoas que de antemão são pessimistas, né? E isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Aqui não é autoajuda, não é discurso vago, né? A pessoa ser otimista ou ela ser pessimista faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Normalmente, as pessoas que são pessimistas, elas desistem rápido, né? E isso faz uma diferença. Você desistir rápido faz uma diferença entre você ter sucesso ou não, tá? Então, o que acontece? O Martin Seligman, ele começou uma obra, né? O objetivo dele era estudar a depressão, entender por que, que as pessoas entravam Legal. Em depressão. E aí, ele teve várias descobertas. E depois, conversando com o empreendedor, tinha que ser um empreendedor, né? Ele ganhou vários prêmios, defendeu algumas teses interessantes, conversando com o empreendedor. Aí o empreendedor falou para ele, porque ao invés de você estudar as pessoas que entram em depressão, por que, que você não estuda as pessoas que não entram em depressão? E ele teve um estalo. E ele começou a estudar as pessoas que não entravam em depressão.
Uhum.
Né? E as pessoas que não entravam em depressão eram as pessoas positivas.
Tá.
Né? As pessoas otimistas. Né? E essas pessoas tinham um jeito de funcionar diferente. Então está muito ligado ao o jeito de pensar e o jeito de funcionar. E aí ele começou toda essa teoria. Então eu fui um pouquinho mais fundo. Né?
Não, mas legal, eu tô aprendendo aqui, porque eu não tinha conhecimento do que estava por trás, então, legal.
Então, por isso que vem a psicologia positiva.
Entendi.
E a base da psicologia positiva, ele fala o seguinte, tem um negócio que ele chama estilo explanatório. Uhum. Aí depende muito de como se traduz, né? Vai ficar estilo explanatório ou estilo explicativo.
Uhum.
Tá? Estilo explanatório ou estilo explicativo. O que é o estilo explanatório ou estilo explicativo? É a maneira que você explica para você qualquer coisa que acontece. Olha só. Ó, é a maneira que você explica pra você qualquer coisa que acontece. É a história que você conta pra você sobre qualquer coisa que acontece. E isso traz pra gente o comando da situação. É qual história eu quero contar sobre o que aconteceu.
Uhum.
Isso traz pra gente o comando da situação. Então, nessas pesquisas, né, ele fez um trabalho com vários psicólogos renomados do mundo inteiro. Entre os trabalhos, ele fez um trabalho com o Paul Stoltz. E o Paul Stoltz escreveu uma outra obra, né, que foi da onde a gente tirou a ferramenta do CRAD.
Legal.
Foi da obra do Paul Stoltz. Ele escreveu o livro As Vantagens da Diversidade, que é o livro que tá na minha mão aqui. Tá? E tem uma frase aqui. Quem fez o prefácio do livro foi o Stephen Covey, dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Para quem acompanha a gente, né, quando a gente fala o quadrante de Covey, Q1, Q2, Q3, Q4, foi o Covey que fez o prefácio desse livro, né? E olha o que ele fala no prefácio. Ele fala assim, ó, entre o estímulo e a resposta, a gente fez um podcast aqui com o Wendell Carvalho, né?
Uhum.
E o Wendell Carvalho falou um pouco disso, de outra maneira, ele falou isso. Ele fala assim, ó, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Entre o fato que aconteceu, que é o estímulo, e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço se localizam a liberdade, olha que forte a palavra, nesse espaço se localizam a liberdade e o poder de mudar a nossa resposta. Nessas escolhas se encontra o nosso crescimento e a nossa felicidade.
Pra mim, o que é mais forte dessa frase, a gente tava até discutindo antes, né? Antes
papo cabeça, entrar... né? Sim. O comandante, reflete sobre isso, papo cabeça, sim. Fala aí.
Antes da gente entrar aqui na salinha, né, do podcast, você pegou o livro e já tava lendo, fazendo um resumo, fazendo um monte de coisa, e você falou dessa frase, né? Pra mim, o que é mais forte dessa frase é a palavra liberdade. Que dentro desse hiato ali, nesse tempo, você tem a liberdade, olha só, cara, o livre-arbítrio, de escolher o que eu vou fazer. Qual que vai ser a resposta que eu vou dar? A resposta, o retorno que eu vou dar sobre aquilo. Tipo, cara, liberdade, velho. Tá tudo na minha mão.
Eu tenho a liberdade de escolher.
Tá tudo na minha mão. Isso é muito forte, Marcelo.
E aí tem outra coisa, né? Ele fala numa outra frase aqui, ó. Você falou isso da liberdade, tá na minha mão.
Sim.
Ele fala assim, ó. Reveses são inevitáveis.
Uhum.
Mas o desespero é uma escolha. É liberdade. Você pode escolher ficar desesperado. Você pode escolher culpar as pessoas. Você pode escolher o que você quiser.
Sim.
Tá no teu... Escolhe o que você quiser. Ah, Marcelo, mas na minha situação não tem jeito. Você não tá entendendo. Cara, escolhe o que você quiser. É problema teu. Se você acha que não tem jeito, escolhe isso.
É que aí entra aquela questão do conceito. Que você trouxe um ponto conceitual, mas o teu ponto conceitual, ele também tá falando alguma coisa sobre inteligência, sim, positiva.
Isso.
Que é o copo meio cheio e o copo meio vazio.
Isso também.
Como é que eu vou ver essa situação, né? Diante do que tá acontecendo, legal, minha empresa tá caótica. Mas como que eu tô vendo essa situação? Como uma oportunidade? Ou, tipo, ferrou, tem mais o que fazer, pra não falar outra palavra.
É, então, entre o estímulo e a resposta, né, existe um espaço. Esse espaço, sim, eu tenho liberdade de escolher. Eu posso escolher fazer drama, eu posso escolher fazer do limão uma limonada, eu posso escolher o que eu quiser. No livro Obstáculo ao Caminho, ele fala que a gente não pode mudar o fato, mas a gente pode mudar o que a gente pensa sobre o fato.
Sim.
Né? E isso faz toda a diferença. Aí eu tava olhando aqui, Aline, me apaixonei por um monte de frases que eu tinha feito na apresentação. Né?
Preparem já os prints,
cara,
aqui.
Tem umas frases aqui que são muito... Tem umas... Pode falar palavrão, eu já tô falando palavrão.
É que a gente já começou. Tu começou esse episódio falando palavrão, mas não fui nem eu agora. Não dá nem pra me culpar.
E aí eu tinha pego algumas frases que eu tava colocando aqui, né? Então vamos lá, vou pegar algumas frases. Essa aqui não é a mais poderosa, mas já começa, tá. Empresas ruins são destruídas pela crise. A empresa é um reflexo do dono, empresa ruim, como será que é o dono, né?
Uhum.
Não é a crise que destruiu a empresa é ruim, por isso que ela foi destruída,
uhum,
né? Boas empresas sobrevivem a elas.
Uhum.
Então, não importa a crise, uma boa empresa sobrevive. Tem um monte de empresa que está viva, mesmo com pandemia. E tem um monte que já morreu, tá? Grandes empresas se aprimoram com elas. Tem empresas fazendo história por conta da pandemia.
E aí, na hora que você falou essa frase, o que, que eu fiz? Crescemos, aprimoramos no meio da crise.
Crescemos, aprimoramos, mudamos o que a gente fazia.
Chique.
Desenvolvemos novas habilidades, né? Fizemos várias coisas ao longo do caminho. Aí,
sim,
né? Uma outra frase, olha só a frase, comandante. Eu só quero destravar o teu conhecimento aqui, né? O que parece injustiça existe em abundância. A gente, como empresário, a gente vê a injustiça o tempo inteiro. É a injustiça do governo que inventa um monte de coisa, imposto, um jeito ruim de trabalhar. É a injustiça do jeito brasileiro das coisas funcionarem. É a injustiça da legislação trabalhista que ferra o empresário, né? E, lógico, o funcionário também pode achar que é uma injustiça o sistema de trabalho brasileiro, enfim. Né? Aqui eu não estou fazendo julgamento, eu estou falando que é o que parece injustiça existe em abundância. Por isso que o jogo mental é importante. Cara, todo dia a gente vai ver um negócio que parece injustiça. Isso é o que mais existe, né? E a gente pode aprender a perceber as coisas de um modo diferente, tá? E aí, a partir disso, a gente pode escolher, né, o que a gente vai fazer. A gente pode escolher ver os problemas, né? Ou a gente pode escolher aprender com eles, né? E achar a solução.
Ô Marcelo, tá? E dentro do... A gente comentou do estilo explanatório. Dentro do estilo explanatório, entra a regra dos 3/3 também, não entra?
Entra a regra dos 3/3.
Conta aí como é que é essa regra, Marcelo.
Então, vamos lá, tá? O que, que é o estilo explanatório? Todo problema que você tem, você vai ter... 3 coisas envolvidas. Tem você, porque se você tem um problema, você faz parte do problema. Então tem sempre você, né, no problema. Todo problema que você tem alguma outra pessoa. Você não consegue ter problema se não tiver outra pessoa envolvida no problema.
Uhum.
Né? E todo problema que você tem um cenário, tem um ambiente. Tem um ambiente,
uhum,
que está envolvido nisso daí. E aí o que acontece? Tá? Você tem que entender que a única coisa que você tem controle é sobre a sua parte. Sobre o seu terço. Então, se tem 3 partes envolvidas, 1/3 é você. E você pode não ter controle sobre o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, sobre a ação do outro. Você não pode ter controle sobre o ambiente, se vai ter inflação, se vai ter pandemia, se vai ter crise, se vai ter aumento de imposto. Você não tem controle sobre isso, mas sobre o teu terço você tem 100% de controle. Sobre o teu terço você tem 100% de responsabilidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você tem que colocar o teu foco, tua ação, no que está no seu controle e está na tua responsabilidade. Eu vejo muitos donos de empresa falando da crise. Ah, porque a crise, porque a pandemia, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu falo, legal, vamos olhar o seu terço. O que, que você estudou, né? Qual foi a habilidade que você desenvolveu para lidar com isso? Não estudou nada, não desenvolveu habilidade nenhuma. Qual foi o plano que você fez para lidar com isso? Não tem nenhum plano escrito.
Uhum.
Né? Qual foi o esforço que você fez que você não fazia antes para poder superar o problema? Né? Como você cuidou da sua energia? Porque para você lidar com um desafio, com um obstáculo muito grande, você tem que ter energia. Como você cuidou da sua energia para você lidar com isso? Como que você envolveu as pessoas para trazer clareza para as pessoas para poder lidar com o problema? Uhum. E tudo isso faz parte do seu terço. Quais foram as metas que você estabeleceu para superar o problema? Né? Como você envolveu as pessoas da sua empresa e como você acompanhou as ações para entender se você teve resultado ou não? Então, você tem a tua responsabilidade. Agora, se você acordou desanimado, se você se alimentou mal, se você foi dormir pouco, se você não estudou nada... Cara, você não fez seu 100% de responsabilidade, né?
E dentro desse um terço, eu acho que essa é uma das reflexões que eu mais uso no meu dia a dia, assim, é o que eu mais reflito. Porque, por exemplo, tem o que mais acontece, né? Pô, tem tal funcionário precisa se desenvolver. Eu não consigo obrigar a enfiar a cabeça dele dentro do livro pra ele ler determinado livro ou se desenvolver em determinada coisa. Mas o meu papel é, tá aqui, você tem acesso a isso... Ou eu vou fazer a conversa, eu faço alinhamento de expectativa e falo pra essa pessoa, eu preciso que você desenvolva, eu tô fazendo tudo até onde eu posso. Se essa pessoa vai pegar a mãozinha e vai ler esse livro, aí não tá mais no meu controle. Porque eu não tenho como enfiar a cabeça dela, não tenho como ficar monitorando, e aí, vai ler, não vai? Eu até posso fazer isso, mas assim, ela pode ficar ali fingindo que tá lendo e não vai ler, porque não tá no meu controle, é algo que tá... ela.
Mas monitorar o resultado que ela vai ter a partir do momento que você dá essa missão pra ela, você tem controle.
Tá no meu controle. E eu consigo influenciar ela pra que ela possa fazer o terço dela também. Mas a influência também está dentro do meu terço. Por mais que eu possa influenciar o outro, tá dentro do meu terço. É até onde eu vou. E eu não consigo ir além disso. Mas é o que tá no meu controle. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais utilizo no meu dia a dia. De ficar me perguntando, tá, até onde eu posso ir com isso? Eu não tenho essa situação. Essa situação é um fato. Eu não tenho como mudar esse fato. Mas até onde eu posso ir com isso?
Por exemplo, eu vejo as pessoas falando... Ah, as vendas caíram, né? E aí coloca a culpa na crise. Tá, se as vendas caíram, então vamos lá. Tem algumas coisas acontecendo. Uhum. Tem você no meio que vende alguma coisa e não tá vendendo. Tem os outros, que pode ser sua equipe. E pode ser os seus clientes. Uhum. São os outros, né? E tem o ambiente. Existe uma crise. Aí o cara fala, as vendas caíram, não sei o quê. Vamos lá, 100% da sua responsabilidade, né? Eu sempre falo assim, não existe falta de venda, né? O que existe é coisas que você está fazendo ou coisas que você está deixando de fazer.
É incapacidade, né, de vendas.
Isso, o que existe é uma incapacidade de vendas. Os caras falam, as vendas caíram. Eu falo, legal, as vendas caíram, vamos lá, né? Você tem um processo de venda escrito? Treinou os vendedores sobre vendas? Criou um funil de captação de clientes? Treinou script para poder melhorar suas vendas? Listou todas as objeções dos seus clientes e treinou todos os seus funcionários nas objeções dos seus clientes? Procurou fazer um processo de outbound marketing, inbound marketing? Está utilizando mídias digitais? Está utilizando as mídias offline? Está fazendo panfleto? Está fazendo parceria? Está fazendo rádio? Está fazendo aquilo que está no seu alcance para trazer mais clientes? Ou tá só se lamentando e falando que as vendas caíram? 100% da sua responsabilidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não atribuir a fatores que estão fora do nosso controle, como a crise, os nossos resultados. A gente tem o nosso 100%. E sobre os nossos 100%, a gente é 100% responsável.
Sim, e dá até para dar um exemplo muito forte que foi ano passado. Quem já escuta o nosso podcast há mais tempo sabe que a imersão EAG ela era formato presencial. Veio a pandemia. A pandemia, o que a gente vai fazer? Não tem como mudar a pandemia. A pandemia aconteceu. Não dá pra gente negar, não dá pra gente se vitimizar. A gente passou um mês ainda, que eu posso dizer, refletindo, digerindo o que estava acontecendo. Mas o que estava no nosso controle? Como é que a gente ia continuar acabando com o caos das empresas se a gente simplesmente abolisse a imersão? Então a gente escolheu, no que estava no nosso controle, continuar acabando com o caos das empresas de uma forma online.
Mas olha uma coisa interessante, que aí eu vou entrar no CRAD.
Sim,
tá?
Perfeito.
Vou entrar no CRAD, eu vou entrar no estilo explicatório ou explanativo, né? Explanatório ou explicativo, estilo explanatório ou explicativo, e vou entrar no CRAD. Mas olha o que aconteceu, para você ver. O espaço entre o estímulo e a resposta é onde a gente tem liberdade de escolha. Veio a crise. Pandemia, lockdown, quarentena. Como eu entendo de gestão, como, né, muito tempo de prática, o que eu fiz imediatamente? Sala de guerra. Reúne as pessoas e fala, temos um problema. Meta, plano de ação e execução. Fizemos, traçamos uma meta. Pensamos num cenário otimista, um cenário moderado e um cenário pessimista.
E o pessimista, nenhum deles refletiu o que realmente aconteceu.
No nosso cenário otimista... A quarentena, o lockdown, ia demorar 30 dias, né? Num pessimista, ia ficar até junho, porque isso foi em março. Num pessimista, num moderado era até junho. E num pessimista era até agosto. A gente está em fevereiro e não acabou ainda, né? Enfim, né? Pensamos nesse cenário.
Como eu queria que a gente tivesse certo.
Como que eu fiquei diante daquilo? Fiquei negativo. Ao ficar negativo, eu fiz um plano.
Uhum.
Fiz um plano. Isso na sexta-feira. No domingo, eu fui fazer uma palestra. Um amigo meu pediu para eu fazer uma palestra para um grupo de empresários que ele comandava. Fui lá fazer uma palestra sobre a crise. Antes de eu fazer minha palestra, entrou um outro rapaz, Vinícius Dutra, virou meu amigo.
Uhum.
Tem que fazer um podcast com ele. E ele fez uma palestra antes da minha. Ao ouvir a palestra dele, eu mudei minha perspectiva. Eu fiquei positivo. E ao ficar positivo, na segunda-feira eu refiz o plano. O plano era diferente. O que mudou? Nada, só a minha perspectiva.
Sim, o ambiente continua igual, a gente não tudo. Saiu de pandemia, continuava a imersão igual, sendo presencial.
Tudo. Mas eu fiquei positivo.
Sim.
E aí, o fato de eu ter ficado positivo, eu mudei meu plano, né?
Sim.
E nesse plano que a gente mudou, a gente acabou crescendo 300% ao invés de crescer 100%, que era o plano inicial era crescer 100%, a gente cresceu 270%, tá? Então, olha isso. Aí eu entro no estilo explanatório. O que é o estilo explanatório? É como a gente explica um fato pra você. E cada pessoa, diante daquilo que ela tem dentro dela, ela vai explicar um fato diferente pra ela.
Uhum.
Eu não sei se eu já falei isso aqui em algum podcast, né? Acho que não. Da festa da metrô, já contei essa história?
A festa da... Olha, isso aí não é... Não, tá, já, então já contou sim.
Já contei em podcast? Em podcast?
Não sei se foi
contei.
Em podcast. Vai lá, conta lá, porque eu não lembro
tá,
se foi
então
podcast.
Vamos lá. Só pra você entender o que é estilo explanatório, tá? Diante do mesmo fato, pessoas contam esse fato, porque é a
contou
história...
Contou sim.
Contei?
Com a Samantha. Podcast com a Samantha.
Ah, legal. Então volta no podcast com a Samantha. Que número que é o podcast da Samantha?
Foi o... acho que foi 74, 75.
Foi 74, 75. Volta lá e ouve isso,
vai
né?
Vai ter um card aqui.
Isso. Põe um card. Põe um card aqui, ó. Pum. Legal. Então, o que que acontece? O que que acontece mediante isso daí? A gente, diante de um fato, a gente conta uma história. E o mesmo fato, eu posso contar uma história e a Aline pode contar outra.
Sim.
Isso reflete pra gente qual que é o nosso estilo explanatório, nosso estilo explicativo. Como a gente conta pra gente mesmo aquilo que acontece. Por isso que a gente tem a liberdade, né? Que fala entre o estímulo e a resposta existe uma liberdade. E aí o que acontece? O CRAD, ele traz clareza pra isso. Ele traz clareza pra isso. Por quê? Porque você vai separar o fato em coisas, né, que você pode fazer para ter resultado.
Sim.
E ele vai abrir sua mente para fazer questionamentos que você não faria num modo instintivo. Tá? O Stephen Covey ele fala aqui no prefácio, né, que diferente dos animais, o que o animal faz? Acontece alguma coisa, ele não pensa, ele age por instinto.
Uhum.
A diferença do ser humano é que o ser humano pode pensar. Né? Então, o que, que o CRAD faz? Ele é um acróstico, um acrônimo de quatro palavras, né?
Quatro letras.
Quatro letras, né? Em inglês é CORE, mas em português a gente traduz isso para CRAD. Tá?
Uhum.
A primeira letra é controle, segunda letra é responsabilidade, terceira letra é alcance e...
Uhum.
A última letra é D, duração. É, eu tava pensando tempo, né? D e tempo, né?
Uhum.
A última letra é o D de duração. Então, o que acontece? Toda vez que acontece um problema, você vai olhar para a letra C. Opa, tem um problema. Qual que é o problema? Problema tal, crise, por exemplo, né? Legal, né? De todas as coisas que tá acontecendo, deixa eu listar o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar.
Uhum.
Só listar, listo, tudo que eu posso controlar e o que eu posso, não posso controlar. Aquilo que eu posso controlar, que está no meu controle, aliás, é o que eu penso está no meu controle, tá? E eu acho que esse é o principal comando, tá? O que eu penso está no meu controle, tá? Então, entre as coisas... Porque eu não posso controlar o fato, mas eu controlo o que eu penso sobre o fato. Entre as coisas que eu posso controlar, eu sou 100% responsável.
Uhum.
E é onde eu tenho poder. Onde eu tenho poder. Isso é o que eu posso controlar. Quais são as coisas que eu não posso controlar? Eu listo. Das coisas que eu listar que eu falo que eu não posso controlar, eu tenho que fazer uma pergunta. Será mesmo que eu não posso controlar? Eu posso influenciar isso de alguma maneira? Tem alguma coisa que se eu fizer, eu posso influenciar isso?
Uhum.
Se tiver alguma coisa que se eu fizer, eu posso influenciar, vou colocar na lista que eu posso influenciar.
Uhum.
Se não tiver nada que eu possa fazer sobre isso, Aí, isso é libertador, por incrível que pareça, né? Cara, se não tem nada que eu possa fazer, tem uma frase que fala: o que não tem remédio, remediado está.
Pode ser.
É bem sim, assim. Sim. Né? Desculpa, mas é exatamente isso. Cara, não posso fazer nada. Se eu não posso fazer nada, por que que eu vou gastar energia com um negócio que eu não posso fazer nada?
Sim.
Né? Energia não é para ser desperdiçada. Energia é para ser usada de maneira produtiva. Vou ficar aqui esquentando a cabeça porque o dólar aumentou e não sei o quê. Não, não adianta eu ficar esquentando a cabeça porque o dólar aumentou. Deixa eu usar minha energia para outra coisa. Onde eu vou usar minha energia? Nas coisas que eu posso controlar. Então, tem uma listinha de perguntas que você pode fazer, né? O que que eu posso controlar, onde eu posso influenciar, o que que eu não posso influenciar, o que eu não posso influenciar eu deixo pra lá, e o que eu posso influenciar eu vou fazer plano de ação, né? E plano de ação é por escrito, não tem jeito, dá pra fazer plano de ação na cabeça, plano de ação, escrevo. Uhum. Aí eu venho pro R, responsabilização, né? É, eu assumo a responsabilidade, tá? O que que eu posso fazer, né? Qual é a minha responsabilidade, como eu posso me antecipar a isso, para resolver isso. Então vem todas as perguntas de responsabilização. Como eu me antecipo a isso para evitar tal coisa? Como eu me antecipo a isso, né? As perguntas de responsabilização é sempre como eu me antecipo para poder conseguir esse resultado? E aí tem uma ferramenta para isso, né? Responsabilização, responsabilização, como eu me antecipo, o que que eu faço para minimizar as consequências? Por exemplo, isso aqui eu não controlo, mas o que que eu faço para minimizar as consequências disso?
Uhum.
Escrevo. Ação, ação, ação. Aí a gente vai pro alcance, né? Uhum. A gente vai pro alcance. Qual alcance isso pode ter na minha vida? Qual alcance isso pode ter nos meus negócios? Né? E a ideia do alcance é você não levar um problema para outro lugar. Você tem um problema na empresa, você leva o teu problema para casa, né? Você tem um problema na tua casa, você leva o problema para a empresa. Então, qual que é o alcance disso? Né? Pensando numa maneira mais otimista, né? Como isso pode melhorar o meu negócio? Qual que é o alcance que isso vai ter? E, por fim, o de duração, né? Quanto tempo demora? Quanto tempo eu vou ficar nisso? Quanto tempo eu vou demorar para sair nisso? Então, é uma ferramenta que dá muita clareza, ela tem um funil de ação, né? O funil de ação é depois que eu responder todas as perguntas, tem uma sequência de perguntas na ferramenta, depois que eu responder todas as perguntas que tem aqui, eu tenho que fazer um funil de ação, um plano de ação. O que que eu vou fazer primeiro? Se esse plano falhar, qual que é a segunda coisa que eu vou fazer?
Uhum.
Se esse plano dá certo, o que que eu faço então? Né? E aí a gente, de uma maneira racional, menos emocional, né? Uma maneira racional, menos emocional, eu vou pro plano e vou pra execução. Coloco energia onde vai me dar resultado. Então esse é o modelo mental, cara. Aquele lance, né? Problema é o que a gente mais vai ter. Injustiças, as injustiças são o quê? Existem em abundância.
Uhum.
Né? As injustiças existem em abundância. Se eu ficar me lamentando, gastando minha energia nisso daí, não vai funcionar. Então, o jogo mental do empresário de sucesso é ele entender que, cara, vai tomar pancada, vai ter desafio, a gente precisa ter resiliência, mas qual é a história que eu tô contando pra mim, mediante cada desafio?
Sim. E isso que você tá falando é muito importante, porque tem dono de empresa que quando olha o nosso manifesto, por exemplo, da empresa sem caos, quando vê você falando, né, não, eu vou te ajudar a acabar com o caos na sua empresa, ele pensa, não, é impossível. Impossível, toda empresa tem caos. Mas não é toda empresa tem caos, toda empresa tem problema. E são diferentes tipos de problema que cada empresa tem. Dependendo de cada fase que você tá, a sua empresa vai ter um tipo de problema. Sim, toda empresa tem um problema. Eu já tenho problema, a tua empresa tem um problema, todo mundo tem um problema. Mas cada um tem um problema diferente, que depende de em qual momento que você tá. Aí vai ter os problemas que quando sua empresa está muito tempo caótica, tem alguma coisa errada. Já não é mais um problema ok.
É uma patologia.
Já é, exatamente. Já tem que procurar um profissional qualificado para resolver, um médico qualificado para resolver esse problema. Ou Marcelo Germano, no caso.
Olha só, interessante essa frase que eu tô vendo aqui, né? Aqueles que atacam os problemas, que é o que você tá falando, com mais iniciativa e energia, em geral vencem.
Uhum.
Você lembra que eu falei da energia?
Sim.
Cara, se eu fico ali gastando minha energia com um negócio que não faz nada, que não me move, gastei energia. Agora, se eu ataco a minha energia para resolver o problema, em geral, as chances são de vencer, né?
Uhum.
Então, como eu utilizo a minha energia para atacar os problemas? Sabe uma coisa interessante? Eu vejo os donos de empresa com crenças irracionais. Crenças irracionais. Então, por exemplo, né? Eu tenho um treinamento que eu fiz com o Keith Cunningham nos Estados Unidos, e ele falava assim, né, para quebrar essas crenças das pessoas. Se você falar, mais do meu negócio, Marcelo, você não tá entendendo, mais do meu negócio, mais do meu negócio. Ele falou assim, me fala qualquer negócio, não importa qual é o negócio. Eu vou procurar. Me dá uma semana, 7 dias, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou achar alguém que ganha muito dinheiro fazendo o que você faz. Simples assim. Vou achar alguém que ganha muito dinheiro fazendo o que você faz. E a partir do momento que eu achar alguém que ganha muito dinheiro fazendo o que você faz, acabou suas desculpas. Qual desculpa você vai dar? Achei um cara que ganha muito dinheiro. Aí a tua desculpa pode ser outra. Ah, mas é porque ele isso... Antes o problema era o teu segmento. Ah, mas aqui no meu segmento. Ah, mas aqui no meu negócio você não tá entendendo. Então tá, vou achar alguém. Opa,
venda.
Né? Ah, mas meu... então tá, me dá 7 dias, eu vou achar alguém que ganha muito dinheiro fazendo o que você faz. Aí muda a queixa. Não, mas é que esse cara é isso. Ah, mas eu... A diferença entre uma empresa de sucesso é a pessoa que tá por trás dele, né?
Sim.
Então a gente tem que cuidar disso, né? Trabalhar isso. É o jogo mental do dono de empresa que vai fazer o negócio ter sucesso.
É,
né?
O grande comando, na verdade, né? Que desse episódio aqui especificamente, é que pra acabar com o caos na empresa, pra ter uma equipe autogerenciável, o comandante, ele precisa saber jogar o jogo mental.
O jogo mental.
Ele precisa controlar isso, precisa dominar. dominar. A mente dele, no caso, que o nosso pilar é domínio pessoal, né?
É. Ele tem que explicar as coisas pra ele de uma maneira boa, né?
Sim.
Outra frase. As frases, anota as frases, né? O incompreensível acontece o tempo todo. É isso. Não existe... É a vida isso. As coisas incompreensíveis vão acontecer o tempo inteiro. Vão acontecer o tempo inteiro. E aí a gente tem que estar preparado pra lidar com isso, né?
Marcelo, eu quero agradecer o comandante que tá aqui ouvindo agora, que ele já seguiu aqui a gente no Spotify. Já deu um seguir aqui, apertou no botãozinho aqui do Spotify de seguir, pra poder acompanhar os próximos episódios que vão vir, porque daí aparece ali de uma forma mais facilitada na timeline ali, na página inicial de podcasts do comandante. E eu quero agradecer também ao comandante que já deu
o like.
O like e se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube. A gente tá crescendo devagar, estamos crescendo, mas a gente vai crescer muito mais, porque a gente gera conteúdo de valor todo dia. Então, eu quero agradecer os comandantes.
Todo dia a gente gera. E viu no Instagram, os nossos conteúdos no Instagram estão pancadão. Simples, direto e objetivo, experiência de campo de batalha, né?
Tá top.
O Aline, deixa eu terminar aqui com a prece da serenidade.
Tá, pode ser. Esse pode vai ser o teu comando?
Hã?
Esse é o teu comando.
A prece da serenidade.
Então vai lá.
Tá? Tem uma prece que é da serenidade, não sei quem é o autor da prece da serenidade, né? Depois eu vou fazer recomendações de livro, mais um comando que são as recomendações.
Tá bom, fechou.
Então, prece da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para saber a diferença.
Muito bom.
Uau, né?
Muito bom.
Então essa é a prece da serenidade. Então você, empresário, que está contando histórias negativas para você mesmo, você que está contando histórias catastróficas para você mesmo, tá? Você que se justifica nessas histórias que você está contando, e não é porque você está contando essa história para você mesmo que ela é verdade, porque tem muita gente contando história para si mesmo, uma história muito melhor que a tua, e estão tendo resultados muito melhores que o teu. Você que está contando histórias ruins para você mesmo, presta atenção nessas histórias que você está contando. Mude as histórias que você está contando para você mesmo. Porque o estilo explicativo aqui é como você conta os fatos para você mesmo. A história que você conta para você mesmo sobre o que acontece no seu negócio tem um impacto relevante. Está na hora de você mudar a sua história. Está na hora de você assumir o controle, né? A partir da narrativa que você traz. Está na hora de você assumir 100% de responsabilidade. Será que na sua história você conta a história que você arruma a sua agenda para ela ser a mais produtiva possível? Será que na sua agenda, durante o dia, você bloqueia o teu celular para evitar distração e você focar naquilo que está resultado? Será que na tua agenda você bloqueia a tua agenda para estudar as coisas que vão te trazer o conhecimento que você não tem ainda? Será que na tua agenda você bloqueia um tempo para fazer um plano, colocar no papel e executar? Será que na tua agenda você bloqueia um tempo para estudar sobre como vender mais? Será que você bloqueia um tempo para estudar como quebrar objeções do cliente ou listar as objeções para você poder quebrar as objeções? Será que você bloqueia um tempo para entender como estabelecer metas e liderar meus funcionários? Será que você bloqueia a tua agenda para ser o máximo produtivo possível para durante aquele dia você conseguir o máximo de resultado possível? Né? Então faça esses questionamentos, né, sobre o seu 100% de responsabilidade, se você está realmente 100%, né, comprometido a ter sucesso.
E agora é, respira, Marcelo.
Pare, respire, né? Pare, respire e escolha, né?
Engatou na primeira pare, e
para,
não.
Pare, respire e escolha. Olha, minha recomendação de livro: As Vantagens da Diversidade.
Show.
Lindo, o livro é lindo, né? Paul Stoltz e Eric Winemeyer. Ele conta história, né? Entre o contexto do princípio do CRAD, tem um cego, que foi o primeiro cego a escalar os 7 picos mais altos do mundo. Então imagina só um cego, tá? Que sofreu um revés na vida e podia falar, sou cego, né? Minha vida é uma porcaria. Não. Ele desenvolveu habilidades diferentes e escalou os 7 picos mais altos do mundo, tá? E o que que acontece? Tem gente que quando chega no pé do pico, quando ele olha pra cima e vê o que ele vai enfrentar, enxergando, ele desiste, né? São os desistentes, né? E tem pessoas que seguem em frente, né? Que não ficam contando a história. Ah, mas eu sou cego, eu não vou ver. Como, e se eu pisar errado? E se eu colocar o negócio no lugar errado? Ele não conta essa história pra ele. Ele se prepara, assume 100% do que está no poder dele e faz o que precisa fazer. Então fica aqui minha recomendação.
Top.
Tá? Beleza?
Beleza. Beleza.
E eu queria que você colocasse qual foi o comando que você pegou nessa live. Posta, marca no Storm, marca lá e coloca qual comando você pegou nessa live.
Nesse podcast.
Nesse podcast, né? Live. Eu tô fazendo live todo dia, né? Aí você tá fazendo podcast, tá achando que tá fazendo live.
Já aproveita, né? Todo dia, às 8:01 da manhã, no Instagram, @marcelogermanoeag, tem live. Todo dia com conteúdo.
Segunda a sexta-feira, 8:01 da manhã, tem live, conteúdo de valor. A gente tá aqui no jogo de produção de conteúdo com alto valor, de maneira simples, direta, prática e objetiva.
Top.
Beleza?
Então, valeu, comandante.
Foi um prazer inenarrável.
Foi um prazer inenarrável, em homenagem ao João. O João está fazendo sessão estratégica para atender os comandantes que estão chegando para a próxima turma da imersão. Então, sejam bem-vindos, comandantes. João está cuidando de vocês. E foi um prazer inenarrável.
Inenarrável.
Fazer esse podcast aqui.
Valeu.
Valeu. Fui.